Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Otto e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos principais preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Mercado do boi gordo em São Paulo está firme, mas tem praças com arroba pressionada. Mercado do açúcar segue em queda, mas pressão começa a reduzir. Tarifaço e estoques baixos na AIS dão fôlego para o café. Milho tem leves quedas em Chicago, ainda com relatório do USDA na memória. Soja realiza lucros em Chicago depois de subir mais de 14 pontos nos últimos dias.
Mercado do boi gordo. Nas praças paulistas, as cotações estão estáveis, mas fora de São Paulo já começou a existir um movimento aí de pressão na arroba do boi gordo. Mato Grosso do Sul é um exemplo. As três praças pesquisadas pela Scott Consultoria lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem Dourados, tem Três Lagoas e também a capital Campo Grande. Três praças registraram recuo nas cotações do dia de hoje, além de outras regiões que também tiveram pressão nos preços. Em São Paulo, apesar da incerteza por conta dessa questão da salvaguarda da importação chinesa, o mercado físico se mantém com preços estáveis. Segundo a Scott Consultoria, a maioria dos frigoríficos segue mantendo as cotações diante de uma oferta ajustada de bovinos. Até que alguns compradores tentaram pressionar as cotações, tentaram derrubar um pouco os preços, mas não conseguiram efetivar negócios, não. As cotações do boi comum seguem a R$ 320 para arroba, vaca R$ 302, novilha R$ 312 e o boi China R$ 325 para arroba, isso na praça, nas praças paulistas. As escalas de abate em São Paulo atendem em média a 8 dias e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 7 registraram queda e apenas uma teve um dia de alta, foi lá na Bahia. E a gente vai ver agora as cotações no mercado físico. Você vê aí na tela a Dourados no Mato Grosso do Sul caindo para R$ 320. Como eu disse, as outras praças lá do Mato Grosso do Sul também registrando queda no dia de hoje. Redenção no Pará, R$ 300 também em queda por lá. E só o oeste da Bahia registrou ganhos com negócios a R$ 310 por arroba. A exportação de carne bovina in natura até a segunda semana de novembro movimentou 163,6 mil toneladas, uma média diária de 16,3 mil toneladas, um aumento aí de 36% em comparação com o que foi embarcado no mesmo período de 2024. A cotação média da tonelada ficou em 5.500 dólares, alta de 13,5% em comparação feita ano a ano. Vamos agora às cotações na B3, vamos ver como encerraram as negociações por lá. Mais um dia de queda para os preços, mais uma pressãozinha em cima da arroba do boi gordo no mercado futuro. Novembro, R$ 316,10, uma queda de 0,91%. Dezembro, R$ 316,50, uma queda de 1,12%. E janeiro, R$ 323,75, uma queda de 0,37%. E no Pecuário Mercado desta terça-feira, Andressa Simão conversou com Felipe Fabre, da Scott Consultoria. O mercado físico, segundo o Felipe, em São Paulo, permanece firme, como a gente já mostrou, apesar dessa pressão baixista que vem sendo observada aí na B3. Segundo o Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, houve tentativas de compra abaixo da referência, mas sem avanço nas negociações. Mas se, por um lado, o mercado não aceita pressão, por outro, retomar patamares de preços na casa dos R$ 330 por arroba, como era a expectativa inicial aí do mercado, parece que acabou ficando mais distante esse patamar. Veja o que disse o Felipe Fabre ao Notícias Agrícolas.
Mercado físico hoje, dia 18 de novembro, tá? Segue firme aqui em São Paulo. Nós não vimos o movimento de especulação que havia no mercado futuro, ou as quedas que ocorreram no mercado futuro, que hoje sinaliza para uma arroba aqui na Praça de São Paulo, mais próximo a 315, impactando o mercado físico. O mercado físico está resiliente com uma arroba entre 320 e R$ 325. Isso considerando São Paulo, preço para mercado interno, preço para exportação. Então, por hora, nada disso chegou a impactar no mercado físico ainda. Houveram sim tentativas de negócios abaixo da referência, tanto na praça de São Paulo, quanto em outras praças pecuárias monitoradas aqui pelo Scott Consultoria, mas por hora, nada ainda que tenha dado escala para as indústrias frigoríficas. Tá? Ponto positivo, esse quadro, toda essa questão da salvaguarda, a gente comentava já desde quando houve a postergação, ela acontece em um momento onde o mercado doméstico ele tem mais resiliência. A gente passa a ver um consumo doméstico, agora no mês de novembro e dezembro, que vem um pouco mais forte pela sazonalidade do consumidor brasileiro, pelo recebimento do 13º, pela entrada de bonificações. Então, isso também colabora para um mercado do boi gordo mais sustentado. Claro que talvez longe ou aquém do que a B3 esperava, ali os 330 do começo do mês, fica mais distante para a gente enxergar, pelo menos num curtíssimo prazo, mas é um fato favorável, positivo no nosso ponto de vista, pensando num potencial mercado externo um pouco mais pressionado daqui até o final do ano, tá, Andrés? Então, em resumo, mercado muito especulado, um físico ainda sustentado e com alguns fatores que, no nosso ponto de vista, devem colaborar para que esse físico não sinta tantos impactos para a cotação da arroba do boi. Então, talvez a gente não veja um mercado físico cedendo como aconteceu na B3, e sim o mercado físico não chegando ao que B3 imaginava na abertura do mês, tá? Então, esse é o recorte que nós temos por hora.
Muito bem, agora vamos falar do mercado do açúcar. Os preços do açúcar fecharam em baixa novamente, ainda pressionados pela aquela projeção da OIA, Organização Internacional de Açúcar, que projetou aí um excedente global na produção. Mas apesar do tom negativo das bolsas, alguns contratos começaram a esboçar reação, como, por exemplo, o Marto, lá em Londres. Segundo o Barchat, isso ocorreu devido a uma cobertura de posições vendidas após o Ministério da Alimentação lá da Índia afirmar que está considerando aumentar o preço do etanol usado na mistura aí com a gasolina. Esse aumento poderia incentivar as usinas indianas a direcionar cana-de-açúcar para produzir etanol, e se isso de fato acontecer, reduz a oferta do adoçante no mercado. Nesta terça-feira, o Itaú BBA publicou a sua análise mensal do mercado do açúcar e destacou esta percepção do mercado sobre um incremento na oferta internacional do adoçante, com uma visão positiva para a safra de cana-de-açúcar no Brasil, tanto para a atual quanto para a próxima safra, que também já está em andamento. Vamos ver, então, como encerraram as cotações. Primeiro, Nova York. Vamos ver na Bolsa de Nova York, um dia de queda nos preços, março, 14,70 centavos de dólar por libra peso, perdendo 10 pontinhos. Maio de 26, perdeu 13 pontos a 14,24. E o julho, 14,18, uma queda de 13 pontos. A gente tem também a movimentação lá na Bolsa de Londres. Para março, 420,20 dólares por tonelada, uma alta de 2,1%, ou 210 pontos. O maio, 415,90 dólares por tonelada. Maio já caiu um pouquinho, caiu 50 pontos. E o agosto de 2026, 411,70 dólares por tonelada, uma queda um pouco mais acentuada de 280 pontos. Direções bem distintas aí para o açúcar lá na Bolsa de Londres. E essa movimentação mais positiva, como eu disse, para o março, mostrando aí essa possibilidade de migração de produção de cana-de-açúcar para etanol lá na Índia. Bom, vamos agora às informações do mercado do café. O fato do café brasileiro continuar sujeito às tarifas americanas promoveram mais um dia de ganhos de mais de 2% nas bolsas internacionais. Informações do Barchat também destacaram a redução dos estoques de café na ICE. Nesta última segunda-feira, os estoques do Arábica caíram para o menor nível em mais de um ano, atingindo 400. 600.700 sacas, e os do Robusta recuaram para o menor nível de 4 meses, atingindo aí 5.648 lotes. Vamos então ver as cotações, como finalizaram os negócios lá na Bolsa de Nova York. Depois a gente dá uma olhadinha em Londres também. De olho na tela, você vê comigo, dezembro, 4 dólares e 15 por libra-peso, uma alta de 1.280 pontos, uma boa alta. O março, 3 dólares e 87 por libra-peso, uma alta de 1.110 pontos. E o maio de 26, 3 dólares e 70 centos por libra-peso, uma alta aí de 1.150 pontos, altas acima de 1.000 pontos para o café, então, lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver Londres, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Londres. Para novembro, 4.574 dólares por tonelada, também subindo por lá, 121 pontos de alta. Janeiro de 2026, 4.573 dólares por tonelada, uma alta de 90 pontos. E o março de 26, 4.461 dólares por tonelada, uma alta de 93 pontos. São os números do café Robusta, lá negociado em Londres. Vamos ver as praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque para Varginha, no sul de Minas, R$ 2.370, uma alta importante de 4,41%. Poços de Caldas, também lá no sul de Minas, R$ 2.300, alta de 2,22%. E Franca, no interior de São Paulo, saiu daqueles 2.300, hoje 2.380, uma alta de 2,59%. Dia, portanto, do mercado nas praças comercializadoras também reagir aí em função das boas altas que a gente viu lá na Bolsa de Nova York. Muito bem, vamos ao mercado do milho. Os preços futuros do milho fecharam a terça-feira com leves altas na Bolsa de Chicago. Segundo os analistas da Agrinvest, qualquer movimento de alta segue bastante limitado, com o mercado ainda reagindo àquele relatório meio que decepcionante de oferta e demanda do USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que trouxe cortes na produção norte-americana, mas foram cortes menores do que o esperado, mantendo a projeção de safra recorde e reforçando um cenário de boa oferta, de oferta ampla de milho lá nos Estados Unidos. Resultado, a gente vê agora lá na Bolsa de Chicago. O mercado até tentou buscar preços mais altos, mas não deu conta de subir mais do que 2 pontos, não. Como a gente está vendo aí, dezembro, fechando a 4,36 dólares por bushel, uma alta de 2 pontos. No março, 4,49, uma alta de 1,5 ponto. E o maio, 4 dólares e 56 centes por bushel, uma alta de 1 pontinho, leves altas, portanto, para o milho lá na Bolsa de Chicago. Na B3, as cotações encerraram em campo misto para os futuros do milho. Análise das safras e mercado. Destaca que o mercado brasileiro de milho teve um dia de fraqueza nas negociações, sintoma aí dessa cautela por parte dos produtores, que pouco atuam na fixação de oferta, e também por parte dos consumidores, que ainda não são capazes de mudar o rumo de ritmo de comercialização, até porque tem oferta no mercado e a exportação, apesar de ter evoluído um pouquinho, ter melhorado um pouquinho, ainda não tem grande ritmo assumido até esse momento, obviamente. Muito bem, vamos às cotações do milho, lá na B3, olhar como fecharam as negociações no mercado futuro lá em São Paulo. Janeiro, R$ 71,30, uma queda de 0,24%. Março, praticamente estável, recuou 0,01% a R$ 72,48. E o maio, R$ 71,80, uma queda também de 0,01%. Esses são os preços do milho lá na B3. Agora o mercado da soja. As cotações futuras da soja fecharam o pregão futuro dessa terça-feira no vermelho, lá na Bolsa de Chicago. Após subirem mais de 14% nos últimos 15 dias, as cotações realizaram lucros no pregão de hoje, o que ocasionou leves perdas para os preços da oleaginosa. Como explicou ao Notícias Agrícolas o diretor comercial da AgroSoja, da Novo Rumo Commodities, o Mário Mariano. Veja o que ele disse ao Notícias Agrícolas.
Tem aquele ditado antigo do mercado financeiro que diz: compre boato e venda fato. Então, o boato alavancou preços, trazendo, olha só que interessante, 14,7% de alta nesse período de 14, 15 sessões, quando o soja partiu de 10 dólares e 20 o bucho para os 11 dólares e 70, que foi a máxima do dia de hoje. Quando a divulgação desse número de 792 mil toneladas, porém para entrega durante a safra 25-26, acabou fazendo a realização de lucro de quem estava excessivamente comprado, leia-se fundos de investimentos, e também porque agora as configurações desta venda americana para a China, alguns dizem que vai ser até durante os meses de março, abril e maio, outros dizem que ainda há muito volume para a China comprar nos próximos dias, pois o acordo seria em torno de 12 milhões de toneladas ainda este ano. Bom, se verdadeiro ou falso, o mercado realizou o lucro desta forte alta de 14,7% dos últimos 15 dias e acabou provocando uma redução de valor para 11,50, que foi o fechamento do mês de janeiro, que é o primeiro vencimento na Bolsa de Chicago.
Muito bem, estamos de volta. E olha só a soja, o comportamento dos preços nesta terça-feira lá na Bolsa de Chicago. Janeiro perdeu 3 pontos mais 75, fechou a 11 dólares e 53 centes por bushel. O março de 26, 11 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 3 pontos. E o maio, 11 dólares e 67 centes por bushel, uma perda de 2 pontos mais 75. Não foram perdas grandes, mas enfim. Depois de bastante movimentação positiva, e a gente vê o mercado trabalhando no vermelho. Muito bem, vamos seguir, vamos ao mercado financeiro, vamos olhar o dólar. Dólar que hoje encerrou aí com queda de 0,26% a R$ 5,32. O principal destaque do dia ficou com os desdobramentos da liquidação extrajudicial do Banco Master, anunciado pelo Banco Central aqui do Brasil, e também a prisão do presidente da instituição, Daniel Vorcaro. O Vorcaro foi preso em Guarulhos enquanto tentava embarcar em um voo particular para Malta. A Operação Compliance Zero cumpre 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e também no Distrito Federal. A operação, ela mira aí a venda de títulos de crédito falso por parte da instituição. Lá nos Estados Unidos, os investidores aguardam a divulgação de novos dados, dados oficiais do governo americano, dados que ficaram paralisados aí nos últimos 40 dias por conta do shutdown. E um dos mais esperados é dado sobre o emprego lá nos Estados Unidos, porque isso dita o ritmo da economia e, consequentemente, o ritmo aí de redução dos juros, da taxa de juros lá naquele país. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua audiência, agradeço muito a sua participação. Amanhã a gente está de volta, já de volta aos estúdios do Notícias Agrícolas. Hoje eu estou aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, participando da entrega de prêmios aqui para jornalistas. Enfim, eu agradeço muito aí a sua participação, a sua audiência, mas amanhã a gente já está de volta aos estúdios do Notícias Agrícolas com a nossa rotina aí de fechamento do mercado. Combinado? Um grande abraço, até a próxima.